Êxodo, capítulo de número 17. Versículos 8 em diante. Os que acharam pode dizer amém?
Amém.
Êxodo 17, versículos 8 em diante, diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhes dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiam ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o nome do Senhor. Do Senhor é minha bandeira, o Jeová Nissi. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém. Nós vemos aqui, meus queridos e amados irmãos, nós vemos essa passagem bíblica, e não é sobre ela que eu vou pregar aqui, só para termos uma base bíblica aqui, aonde Deus chama Moisés, e a ideia de Deus é de desbaratar os amalequitas da face da terra, riscar o nome dos amalequitas, porque os amalequitas, irmãos, eles eram um povo traiçoeiro. Todo mundo está ouvindo aí atrás, não? Está ouvindo aí atrás, pessoal? Está ouvindo? Eles eram um povo traiçoeiro. Era um povo que trabalhava, meus queridos e amados irmãos, nas costas de Israel, ou pelas costas de Israel. É igual aqueles crentes que muitas vezes não têm coragem de olhar na sua cara, na sua face. Lá na congregação, na igreja que você congrega, tem irmãos e irmãs que não tem coragem de te olhar na face e conversar com você olhando na sua face. Mas por detrás de você, ou quando você sai, vira as costas, acaba com a sua vida, com a da sua família, do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus negócios e assim por diante. É o espírito de Amaleque, é o espírito de Amalequita. Os amalequitas também, meus amados irmãos, eles tinham o costume de pegar os mais fracos, aqueles que estavam no campo de batalha, muitas vezes, e sofria algum tipo de acidente de percurso devido a guerra, e eles ficavam geralmente no exército, no campo de batalha, assim: os que estão mais fracos, os doentes, os que estão machucados vão ficando para trás, para retaguarda, e na frente vai a infantaria, e bem mais atrás vai os batedores, as baterias, aqueles que vão jogando torpedos, tiros de canhões, para que a infantaria vá avançando e assim por diante. Mas os doentes, os estrupiados, que é uma linguagem militar, eles vão ficando para trás. E o que os amalequitas faziam? Eles aproveitavam aqueles que estavam doentes, fracos, na retaguarda, iam e matavam. E matavam. Quando os comandantes observavam e viam, cadê o fulano? Ih, já está morto lá atrás, os amalequitas mataram. Eles vinham por detrás e matavam os fracos. Não só isso, quando eles conseguiam pegar homens, mulheres ou até crianças, eles vendiam também, comerciavam os seres humanos também. Comerciavam. E Deus olhando isso, irmãos, Deus disse, esse negócio de traição eu não aceito. Deus nunca aceitou. Eu vou riscar este povo da face da terra. Eu não quero saber deste povo. E aí os irmãos conhecem a história de Cor e Salteada, aonde Deus dá uma ordem através de Moisés para que Josué vá no campo de batalha e destrói aqueles inimigos e assim por diante. Enquanto ele, Arão e Hur ficaram em cima do monte, orando, Josué estava no campo de batalha, lutando contra os amalequitas. Ou seja, enquanto você estiver lutando, trabalhando e assim por diante, estará sempre alguém na sua retaguarda, orando para Deus te dar a bênção e a vitória no nome do Senhor Jesus. Tem sempre um grupo de pessoas orando. O irmão está trabalhando, o circo de oração está orando. O irmão está orando, a esposa está orando, os filhos estão orando, os pais estão orando. E tem sempre alguém orando para Deus te dar a bênção e a vitória no nome de Jesus. Assim aconteceu aqui também nesta passagem bíblica. Mas não é sobre isso aqui que eu quero falar. O que Deus colocou no meu coração na tarde deste dia é o seguinte tema: cortando o mal. Qual que é o tema? Diga mais uma vez. Agora repita assim: antes que ele cresça. Olha para o irmão, para a irmã, diga assim: corte o mal antes que ele cresça. Olhe para ele, para ele, diga assim: o mal não vai te fazer bem. Corte ele antes que ele cresça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Nós vemos, meus queridos e amados irmãos, muitas vezes, numa linguagem clínica, você procura um médico, está com a dor no dedo. Aí o médico chega, você diz: estou com a dor aqui, doutor, nesse dedinho mindinho aqui da mão. O médico vai fazer testes, mexe para lá, mexe para cá e tal, tira um raio-x. Aí volta numa outra sessão com o médico, numa outra consulta. O médico diz: e aí, melhorou? Não, está pior. Mas está pior? Vamos fazer um exame mais profundo. E começa a fazer exames, 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 até que o médico chega e diz: vamos fazer uma biópsia para ver o que tem aí. Não é assim? Geralmente, vamos fazer uma biópsia para ver. Mas não fiquem encucado com isso, não. Mas vamos fazer uma biópsia para a gente tirar qualquer mau pensamento aqui. Enquanto está sendo feita aquela biópsia, a cabeça da pessoa está um turbilhão de pensamentos. Sim ou não? Tá. Qual o resultado? E aquela ansiedade não te deixa dormir, porque você está preocupado, preocupada com o resultado que você não sabe se é bom ou ruim. Se é alguma coisa, um tumor benigno ou maligno. Então, mas aquilo te tira o sono, porque você quer saber o resultado e você sofre antes de ter o resultado nas mãos, não é assim? Faz uma prova, é do mesmo jeito. Vai fazer um exame, é do mesmo jeito. Você sofre antes, sem saber o resultado, se ele é bom ou não, ou ruim. E aí, quando é feita a biópsia e traz o resultado, aí o médico diz: olha, é um câncer. Está aí. Só que está bem aqui perto da pontinha da tua unha aqui, assim. Ó. Aí o médico olha e diz assim: olha, ainda não está espalhado em lugar nenhum, só está aqui. Vamos fazer o seguinte, Mazinho. Sim, doutor. Vamos cortar a pontinha e resolve o problema. Mas, doutor, vou ficar com defeito, vou ficar escondendo minha mão porque vou ficar com defeito. Aí o médico vai olhar para mim e vai dizer assim: vai ficar com um pequeno defeito. Porém, você continuará vivo. Vai ser só cortado uma ponta, ou talvez até na junta aqui. Porém, você continuará vivo, viva. Tem que cortar. Porque se não cortar, este mal vai o quê? Alastrar no seu corpo. Pode dar uma metástase, ir para todo o corpo, atingir todos os órgãos e até os órgãos vitais e te levar a óbito. Então, vamos cortar. Ah, não, mas a estética vai ficar feio e tal e tal. Mas é melhor que, ainda que fique feio, mas você vai ficar vivo, vai ser bom para você, para sua família e assim por diante. E vamos resolver esse problema antes que isso cresça, antes que isso vai invadir todo o seu corpo e assim por diante. Tem pessoas, irmãos, que preferem a belezura, entre aspas, do que ser tratado o problema. E quer que o mal se alastre, deixe alastrar e assim por diante, mas não quer que seja solucionado o problema. Deus te trouxe aqui nesta noite, e você que está ouvindo aí através da televisão, do seu smartphone, Deus quer cortar este mal na sua vida, nas nossas vidas, antes que o mal venha crescer e que você venha exaltar o nome do Senhor. Ainda que vai doer, ou ainda que venha doer, mas vai ser bom para você, para sua família e para o seu ministério. Deus quer tratar o mal antes que o mal venha sucumbir à sua vida. Deus quer tratar este mal antes que este mal mate você, venha acabar com você. Tem pessoas, irmãos, que muitas vezes o diabo é ruim, sim ou não? Lógico que é. Ele é tão ruim, irmãos, que a Bíblia diz que ele tem até uma filha. Você sabia que ele tem uma filha? Nunca leu na Bíblia? Não? João 8:48 diz que ele é pai de quem? A mentira é a filha dele. O diabo tem uma filha. Porque ele não conhece a verdade e não se firmou na verdade. Mas nós louvamos a Deus porque conhecemos a verdade. E aqueles que conhecem a verdade vos liberta para a glória do nome do Senhor. Ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. E aí muitas vezes ele incute na mente da pessoa que ele está certo, que ela está certa. E que a postura, a posição que ele está tomando, ou que ela está tomando, ou que já tomou, vai dar muita coisa para ele. Meu irmão e minha irmã, igreja não para. É um organismo vivo. Ou eu entro no meio desta roda e deixo o Senhor trabalhar e me usar, te usar, nos usar. Ou então, meu irmão e minha irmã, fica de lado, porque o rolo compressor vai passar, mas a obra não para. Porque Deus, ele trata com igreja. Quantos são igreja do Cordeiro aqui nesta noite? Olha para a cara dele e dela assim, olha assim, vê se ela é igreja. Olha para ele e para ela e diga: se você é igreja, querido? Ou você só tem paletózinho de igreja aí, de crentinho, gravatinha de crente, carinha de crente, vestidinho de crente, cabelinho de crente, mas por dentro está oco, vazio, tem só uma caveira. Mas nesta noite, Deus te trouxe aqui para tratar esta ferida, este machucado. Deixa eu correr, senão não vai dar tempo. Deixa eu citar algumas coisas aqui. Então, muitas vezes tem que cortar um pedacinho. Vai ficar feio? Vai. Vai ficar uma estética meia ridícula? Vai, mas é para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Olha aqui para mim, vai se achando, viu? Vai se achando que você vai ver, vai se achando. que é mal? É tudo aquilo que não é desejável, que precisa ser destruído, que pode ser usado ao contrário do bem. A Bíblia vai nos mostrar alguns exemplos de pessoas que não cortaram o mal e deram-se mal. Olha aqui para mim. Ou melhor, olha para alguém e diga assim: influência na igreja tem hora que não funciona. Tem hora que não funciona. Que Deus não trata com facção, com partidarismo. Deus trata com igreja. Ele tem igreja. Ele diz: é um povo seu, especial, zeloso e de boas. Não é do mal. Não é do mal. É de coisas boas. Deus tem coisas boas e gosta de fazer coisas boas no seu povo, no meio do seu povo. Lembra de Abraão, no capítulo 12, Deus o chama. Eu vou só citar aqui para vocês, senão não vai dar tempo. Escuta. Então Deus chama Abraão. No que Deus chama Abraão, faz promessa: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as nações da terra, e assim por diante. Conta as estrelas do céu, pai, conta, blá, 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 blá. Assim será a tua descendência. Conta os grãos da areia, assim será a tua descendência. Corre para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, assim será a tua descendência. Deus faz promessas a Abraão. Só que na hora da grura, na hora da adversidade, na hora da fome, ele vai para onde? Para o Egito. Quase perdeu a mulher. Sim ou não? Olha para alguém e diga assim: cuidado, para você não perder o que te resta ainda. É. Cuidado para você não perder o que restou ainda. Cuidado. Aí, irmãos, olha só. Aí Abraão desce para o Egito, quase perde a mulher. E a escola, olha só. Sabe aquele negócio que muitas vezes a pessoa escuta aqui e leva para casa? Tem pai que é assim, sim ou não? Aí o filho escuta, a criança escuta. Aí muitas vezes, irmão, escuta só. E a vida dessa pessoa muitas vezes, dessas pessoas muitas vezes, é só de acabar, de falar mal, de destruir e assim por diante. De causar males. Daquilo que Salomão diz que é semeadores de contendas. No capítulo 6 de Provérbios. Ele diz que o pior é o semeador de contendas. Tem pés ligeiro para levar más notícias. Aí muitas vezes na casa é tratado um assunto, na igreja, coisas de igreja. Aí tem crianças lá dentro de casa. Aí na hora do café, do almoço, do jantar, fala-se aquilo que se ouviu dentro de uma igreja. Sabe quando seu filho depois vai querer vir para a igreja? Aí muitas vezes, você não gosta de dirigente de círculo de oração, de líder de mocidade, do pastor da congregação, do setor. Aí você fala na mesa. A criança muitas vezes nem conhece a gente, não conhece a coordenadora, não conhece regente, não conhece ninguém, e já fica com ódio. Porque você é um criador de males dentro da sua própria casa. Leva a bênção e a vitória para dentro do teu lar. Não seja um criador de males dentro da sua casa. Uma vez, e eu vou falar aqui que talvez deve estar ouvindo lá. Vou falar aqui. Uma irmã fofoqueira, dirigente de círculo de oração. Mas era fofoqueira. Só não vou falar o nome dela aqui. Se soltar também, não estou nem preocupado. Mas escute só. Fofoqueira, fofoqueira. E ela deu mal, porque ela foi na minha casa fazer fofoca. E lá tá ruim para fazer fofoca. Entrou. Oh, quase falei. Oh, irmã, paz, bom. Entra. Entrou. Oh, irmã Cida, patiô, tudo bem, tudo bem. sabe fulano de tal? E era o dirigente dela. E fulano de tal, e pá, 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 pá. Falei, espera um pouquinho, mano. Fui lá no quarto. Hello? Como que você tá, santo? Vem aqui na minha casa. Dá para você vir aqui agora? Lógico que eu pagava para ele dirigir a igreja. Dá para você vir aqui em casa agora? Sim, pastor, estou chegando aí. Dava 15 quilômetros. Aí ele chegou. Na hora que chegou, tinha dado café já para a irmã. Toma café. E pá no obreiro. E eu só ouvindo. Quando o obreiro entrou, eu disse, que bom que você chegou, filho. Vem cá. A irmã está falando de você aqui. Fala na cara dele agora, irmã. Tudo que a senhora está falando aqui para mim. Quer cortar o mal? Corte o mal assim. E você vai ver que a igreja será outra igreja e o povo será outro povo no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o ruim muitas vezes, irmãos, não é aí. Muitas vezes o ruim é quando o obreiro é falador. Dirigente falador. A igreja vai ser faladora ou faladeira também. Que nós venhamos ser homens de Deus no nome do Senhor Jesus. Que sejamos aptos para ouvir e tardio em falar no nome do Senhor Jesus Cristo. Falei, ah, irmã, agora na cara dele aqui, tudo que a senhora falou. Dá um copo de água, mocida. Toma, pode tomar o barril d'água aí. Fala na cara dele agora. A senhora não falou que era assim? Fala para ele aqui, fala para ele aqui. É assim que corta o mal, em nome de Jesus, para uma igreja ser triunfante no nome do Senhor Jesus Cristo. E quando eu gosto de fofoqueiro, porque fofoqueiro gosta de levar para o gabinete, para cá. E eu citava no púlpito de domingo à noite, assim, fulano, ciclano, beltrano, papá, papapá, ali. Depois do culto, entra ali. Então na hora do culto, entra lá, o pessoal falava assim, quem te falou isso? A irmã fulana. Quem te falou isso? A irmã ciclana. Tudo sentadinho, bonitinho assim, eu sentado aqui assim. Quem te falou isso? Fulano. Pá, pá, pá. E quem te falou? Quase eu falei de novo. Fulano. Falei, quem de você ouviu? Dessa irmã, dessa? Não. Foi coisa da minha cabeça. E eu falei. Então você é o fofoqueiro. Porque geralmente o pessoal quer falar mansinho ou não? Mas além do caso, era o cabra, que era o fofoqueiro. E fica feio. Semeando contenda no meio do povo, da igreja. Semeando mal, mazelas, desgraça. Coisas que não vão prosperar. Da minha boca e da sua boca não pode sair duas fontes de água, meu irmão e minha irmã. Tiago diz isso. De uma fonte não se jorra dois tipos de água, é um tipo de água só. Então que na minha boca e na sua boca nós venhamos produzir vida na autoridade que há no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Abraão quase deu mal. O filho dele aprendeu com quem? Com o papai. Na hora do aperto, Egito. Quase perdeu a mulher também. Quase perdeu a mulher também, porque não soube cortar o mal antes que crescesse. Lembra de Caim? Está no culto, Abel oferece o melhor do pasto, Caim pega lá frutos, legumes e verduras e tal, e oferece cereais, e oferece ao Senhor. Só que Deus, ele olha ali para que a pessoa oferece, mas Deus está olhando para o ofertante. O negócio de Deus é o ofertante. Ele aceita a oferta, mas ele quer saber do coração, da intenção do ofertante. Como está o coração do ofertante? Aí Deus recebe o sacrifício de quem? A oferta de quem? De Abel. Caim fica entristecido, semblante decaído. Deus dá oportunidade para ele não fazer o mal, sim ou não? Sim. E a Bíblia diz, irmãos, que ali era o culto. O outro também ofereceu o culto, Deus aceita de um culto, o outro, Deus não aceita o culto do outro. E depois do culto, diga assim, depois do culto. Diga assim: Caim, depois do culto, matou Abel. Agora olha para alguém e diga assim: depois do culto, que você não venha me matar. Foi depois do culto ou não foi? Sim ou não? Só se a minha Bíblia estiver errada. Foi depois do culto. Primeiro eles fazem um culto, oferecem um culto, e no dia depois do culto lá eles vão trabalhar, e no campo ele vai e pá, mata o seu irmão Abel, depois do culto. Que nós, depois do culto, venhamos remoer a palavra e dizer como Deus falou conosco. E quando alguém quiser te tirar de cabeça, diga assim: aqui não, Deus falou comigo. Se não falou com você, falou comigo. Eu fui para ouvir Deus falar comigo, está tratando as mazelas da minha vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Olha só, vamos lá para frente. Vamos para frente. Deus, aqui no livro do Êxodo, Deus dá uma ordem através de Moisés para Josué, diz: desbarata esses camaradas dos amalequitas aí. Acaba com esse povo falso. Esse povo que trabalha pelas costas. Esse povo que pega os mais fracos. Os que estão doentes, enfermos, que estão lá para trás. Não tem condições de alcançar aqueles que estão mais ativos, dinâmicos e na frente. Estão matando eles na retaguarda. Então desbarata esse povo, Josué. Eu pergunto: Josué desbaratou todos eles, sim ou não? Sim ou não? Olha assim para o irmão, diga assim: quando eu não faço o que Deus manda, diga bem forte, isso aqui é boa, diga assim: quando eu não faço o que Deus manda, cria até rei. Lembra do Agag? Quem era Agag? Amalequita. Lembra de um desgraçado chamado Ramã? Amã? Lembra do Amã? A Bíblia diz assim: e ele era agagita. O que era agagita? Vem de Agag. Quem era Agag? Quem era Agag? Era o rei de quem? Dos amalequitas. Quando você não corta o mal, cria rei. Quando você não corta o mal, cria conselheiro do rei. Pastor, Deus me chamou para quê? Cortar o mal antes que cresça na sua vida. Deus quer tratar os males das nossas vidas para a glória do seu nome santo. Vamos lá um pouquinho. Lembra de Saul? O Senhor chega para Saul, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos em diante. O Senhor chama Samuel e diz: acaba com Agag. Acaba com tudo que ele tem. Ele escuta a voz de Deus, primeiro Samuel, capítulo 15. Acaba com Agag, destrói Agag. Agag é rei dos amalequitas. Josué não tratou de um problema lá atrás, criou um rei agora no meio do povo deles aí. Acaba com esse povo. Saul escuta a palavra, mas não executa a palavra de Deus. Assim também tem muitos nos nossos dias, meus queridos e amados irmãos, que vêm ao culto, mas tampa os ouvidos, cria comissões nos ouvidos, põe tampões nos ouvidos para não ouvir mais a voz de Deus, não ouvir mais a palavra de Deus, entra num ouvido, sai no outro, ou seja, ele fica parecendo aqueles camaradas que tem só uma pá na mão. Ele pega a pá, a palavra vem e fala assim: é para lá, essa aqui também, não, é para cá, essa é para lá, essa vai para cá. Mas não, nesta noite, pega uma enxada. Na hora que Deus falar com você, puxa para você, porque Deus quer tratar este mal na sua vida, no nome de Jesus. Ou então vem para a igreja com o guarda-chuva aberto. Deus vai chover bênção, vai chover palavra, ele está com chuveiro, com o guarda-chuva aberto. Aí espalha para lá, espalha para cá, mas ele não recebe nada. Ou então ele é igual aquele velo de lã seco de Gideão. Ele põe na ele e diz: Senhor, eu quero que em volta esteja bastante orvalho, mas no velo esteja sequinho. Tem crente que é desse jeito. Ele vem, em volta ali é um poder ali, é glória lá, é unção acolá, mas ele está seco, velo seco, não tem nada e não recebe nada. Mas nesta noite, abre bem o teu coração, porque Deus quer tratar os males das nossas vidas para a glória do seu nome santo. Olha só. Saul recebe a palavra, mas não executa a palavra. Mata Gag, destrói os amalequitas. E ele não faz nada disso. Não obedece a palavra. Quando Samuel chega nele e diz: você fez conforme a palavra? Ele diz: fiz. Ele fez, sim ou não? Se ele não fez, ele é o quê? Ele é o quê? Mentiroso. Ele mentiu. 15, verso 13. Aí que acontece. Você executou a palavra do Senhor? Executei. Fez conforme o Senhor diz? Fiz. Aí daqui a pouco, escuta um balido de ovelha, de animal. Ele diz, Samuel diz: que barulho é esse aí? De ovelhas, de animais aí? Que barulho que é esse? Ele diz: é o seguinte, nós fomos para executar, mas aí o povo olhou, olha só, quem? O povo olhou, jogando a culpa em quem? O povo olhou, aquele obreiro frouxo, que não tem punho, não tem pulso. O povo olhou e disse, igual o Arão, lembra de Arão? Ô Arão, já tem 40 dias, Moisés está lá no monte, será que não morreu? Precisamos de um líder. Precisamos de alguém que venha nos liderar. Ele disse, então traz aqui pintentes de ouro, correntinha de ouro, traz aí peças de ouro e vamos jogar aqui dentro do forno aqui, derreter, e alguém vai bater esse negócio aqui, vai fazer aqui um bezerro de ouro e vocês vão adorar, vai ser o Deus de vocês e assim por diante. Só que na hora, irmãos, que Moisés desce e vê o povo se prostituindo ao redor daquele bezerro de ouro, ele diz, Arão, ele disse, foi o povo. O povo, e houve até um milagre, Moisés. Que milagre que houve? Jogamos o ouro lá dentro e pulou do lado de fora um bezerro de ouro. Mentiroso também, frouxo. Líder comandado pelo povo, não dá certo. A decisão, Deus mandou Samuel dizer: Saul, vai lá e extermina. Ah, mas o povo escolheu o melhor dos gados, as melhores das ovelhas, nós trouxemos para cá o povo quis. A liderança não está na mão do povo, a liderança está na mão daquele que Deus constituiu como líder no meio do seu povo, para a glória do nome santo do Senhor. Saul jogou a responsabilidade para cima do povo e não acatou para si próprio e assim por diante. Vamos para frente. Aí quando Samuel o repreende Saul e vai virar as costas para ele, ele pega na indumentária de Saul e rasga a indumentária de Saul. Na hora que ele rasga a indumentária de Saul, ele diz: assim Deus está fazendo com o teu reino a partir de hoje. Deus está rasgando o teu reino a partir de hoje. Na onde que ele pegou? Na indumentária de Samuel, do sacerdote. Olha aqui, está assim de crente tocando em vestimenta de sacerdote. Hoje eles não tocam literalmente, mas vão em redes sociais, WhatsApp, em grupos, e acaba com a vida de sacerdotes. Destrói lares de sacerdotes, vida de sacerdotes. Mas na hora que ele toca na veste do sacerdote Samuel aponta, quem sabe, o dedão na cara, ríspide na cara dele, diz: Deus está cortando o teu reino hoje. Acabou a partir de hoje para você. Escute só, meus queridos e amados irmãos, por que isso? Porque Samuel, ele cortava o mal antes que viesse crescer. Ele diz: é assim que tem que fazer. Cadê o rei? Você não poupou a vida do rei? Eu poupei. Traz o rei aqui. E na hora que ele traz o rei, o próprio Samuel o extermina, saindo o seu excremento para o lado de fora. O que é isso? É para cumprir a palavra de Deus. Tem que obedecer aquilo que Deus falou. Aleluia. Se era para cortar o mal, tinha que cortar o mal. Porque não cortou lá atrás. Agora já tinha um rei governando, mandando nos amalequitas. E assim por diante, este mal vai se estendendo para fora, meus amados irmãos, como é o caso do Amã, que estava lá, que tinha raiva dos judeus, Ogerize dos judeus, não gostava de Mardoqueu. E quem era ele? Um agagita. Quem era ele? Um amalequita. O que ele tinha no reino? Ele era conselheiro do rei. Quando você não corta o mal, cria rei e cria conselheiro. Mas se você ouvir a voz de Deus nesta noite, o mal vai ser cortado, extirpado, e você vai ver que o Espírito de Deus é quem vai governar a tua vida e os teus negócios para a glória do nome do Senhor. Quem estiver anotando, Ester capítulo 3, versículos 1, capítulo 8, versículo 5, que vai falar que ele era Agag, que ele era dos agagitas, dos amalequitas. Deixa eu correr, para mim já terminar. Devemos cortar o mal antes que ele cresça. Alguns exemplos na Bíblia. Sansão. Ele cortou o mal, sim ou não? Se deu mal. Quando você não corta o mal. Eu disse aqui num domingo à noite que o pecado, irmãos, diabo não derruba o cara do dia para a noite. Tiago diz que o pecado, primeiro ele vem engodando a pessoa. É um apertinho de mão hoje. Não é assim? É um cheirinho. Está cheirosa, está cheiroso. Não é assim? É uma mãozinha na cintura da irmã. Ô, minha irmãzinha. É um beijinho para cá, um beijinho para lá. Não, eu sou pastor, ela é minha ovelha, eu posso beijar. Sansão também foi nessa ideia. Daqui a pouco, sabe onde que ele estava? Deitando no joelho de Dalila. Qual o segredo? Enquanto ele mentia, entre aspas, Deus estava com ele. Quando ele disse, o segredo está nas tranças, no meu cabelo. O dia que cortar, o segredo de Deus foi embora da minha vida. Olha aqui para mim. Está assim de gente que já perdeu esta unção de Deus. Já perdeu este contato de Deus na vida. Já perdeu, faz tempo. Vem por vir. Anda por andar, parece um cadáver ambulante na terra. Escute só. Sansão acabou deitando nos joelhos de Dalila. Não, o segredo está nos meus cabelos. O dia que cortar, ela falou, vem aqui, corta o cabelo dele. Na hora que cortou, ele disse, como das outras vezes, levantar-me-ei, vou ter contra os filisteus. Mas ele procurou força, cadê força? Não tinha força alguma. Meu irmão e minha irmã, não brinque com o inimigo. Não brinca com o diabo continua diabo. O que era pecado desde o Jardim do Éden, continua pecado até o dia de hoje. É, irmãos, ele não brinca não. A Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 10, diz assim: uma mosca morta, uma mosca, não diz que é viva, que está debatendo, morta, se cair no unguento do perfumista, estraga todo ele. Não diz um rinoceronte, não diz uma girafa morta. Um elefante diz o quê? Uma coisinha insignificante, morto ou morta. É por isso que Salomão diz, tampa as brechas do muro. Mas tampa as brechas pequenas também. Porque a velha raposa entra pelos buracos grandes, mas ela tem as raposinhas. Ela vai tentar entrar pelos buracos menores para estragar a vinha do Senhor que está em flor. Esta igreja está em flor, ela está dando flores gloriosas para a glória do nome do Senhor. Mas a velha raposa, ela não brinca, e além dela não brincar, ela tem as raposinhas para tentar colocar veneno, para tentar estragar a vinha do Senhor. Mas eu louvo a Deus que aqui tem homens de Deus e mulheres de Deus com pulverizador e com a vara na mão e um cajado na outra, para expulsar qualquer tipo de raposa e raposinha, porque a vinha do Senhor está em flor. Sansão mente três vezes. Quando disse a verdade, Juízes capítulo 16, 17, ele perde a força, dormindo nos joelhos de uma mulher que não era nem hebreia. Três coisas acontecem na vida de Sansão por não ter cortado o mal antes que crescesse. Quantas coisas eu disse? Primeiro, olhos vazados. Diga assim, olhos vazados. Olha para alguém e diga assim, perdeu a visão. Quando você não corta o mal, você perde a visão. Segunda coisa, ele foi amarrado, manietado. Diga para alguém, quando você não corta o mal, você é dominado pelo mal. Terceira coisa, vai virar moinho, virando, girando moinha. Ou seja, vai ser escravo do mal. Olhe para alguém e diga assim, Deus não quer você escravo do mal. Deus não quer que você perca a visão. E Deus não quer que você seja dominado pelo mal, como foi Sansão. Pastor, o que, que eu faço? Resista ao mal com bem, no nome de Jesus, e você vai viver feliz para a glória do nome do Senhor. Lembra de Ezequias, o rei Ezequias? Segundo o livro dos Reis, capítulo 20. Ezequias, mesmo doente, fez um grande empreendimento para Deus. Edificou torres, colocou sentinelas, vigias, consertou os muros, pôs portas, ferrolhos, fez um grande empreendimento para Deus, estava doente, convalescente. E mesmo convalescente, Berodaque Baladã, ele envia o seu filho dizendo, vai lá, leva presentes para ele e leva homens que são estrategistas de guerra. Homens que têm memória fotográfica, que olha e depois pode voltar a andar, quanto tempo for, eles não vão esquecer os detalhes que eles olharam naquele local. Tem tantas cadeiras, tantas embaixo, tantas na galeria, tantas janelas, tem um guarda ali, um guarda lá, um guarda cá, um guarda lá. Eles trocam de turno, de hora em hora, de duas em duas horas, de três em três horas. É assim, assado. A casa das armas está ali, em tal lugar, o mantimento fica em tal lugar. Homens que tinham memória fotográfica que foram com ele. E ele está doente, Ezequias está doente. De repente alguém chega para ele e diz, rei, chegou uma comitiva. E essa comitiva está aqui, é filho do Berodaque Baladã, está aqui, trouxe presente, um monte de coisa, quer ver o senhor. Está se compadecendo da sua doença. Ah, então manda ele vir aqui. Está trazendo o quê? Presente, manda ele vir aqui. Por isso que Salomão disse que o presente cega. Aí trouxe, na hora que trouxe, ele disse, entra aqui. Então desce do camelo aí os presentes, desce tudo aí, desce tudo. Ele disse, olha, conhece o meu palácio aqui, vem ver, fiz uma reforma. Ali está o sentinela, é trocado de turno assim assado. Ali está a casa das armas, ali está as casas das especiarias, ali está a casa do mantimento, e aqui está aqui. E mostrou tudo, 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 tudo. Quando aquela comitiva está saindo, só homens especializados em guerra estão saindo, ou seja, Ezequias abre a porta do palácio para o inimigo entrar. Abre a porta da casa e põe dentro da casa o inimigo. Abre a porta da casa e põe dentro da casa aqueles que depois vai matar os seus filhos, vai acabar com a sua família, vai tirar a sua alegria. Talvez você está abrindo a porta da sua casa e colocando alguém que futuramente vai te trair, vai te trazer males. Mas Deus te trouxe aqui para dizer na tua cara: fecha a porta da tua casa antes que o mal cresça e você se arrependa futuramente. Ele abre a porta da casa, abre a porta do palácio, mostra tudo. E na hora que aquela comitiva de inimigos está saindo do palácio, vem chegando quem? Profeta Isaías. Isaías, com um olhar clínico, olha assim: inimigo? Será que aceitou Jesus? Numa linguagem nova? Deve ter aceitado Jesus. Se converteram. Na hora que ele chega e diz: você não abriu o palácio e mostrou as coisas do palácio para esse inimigo aqui, não mostrou? Ezequias olha para a cara do profeta e diz: não ficou um cantinho, numa linguagem nossa, um cantinho que eu não mostrasse para o inimigo. Deus te trouxe aqui nesta noite para você cortar o mal. Olha aqui para mim, isso aqui é um culto de família. Você não precisa, irmã, contar sua intimidade para outra irmã. Irmão, você não precisa contar suas intimidades, a sua intimidade de marido e mulher, para o seu outro irmão, para o seu outro colega. Cuidado, muitas vezes você pensa que está hospedando, trazendo um anjo dentro de casa, é um demônio que vai te trazer males amanhã, perturbação amanhã. Abraão hospedou verdadeiramente anjos de Deus na sua casa. Ló também hospedou anjos de Deus na sua casa. Mas Satanás se faz de anjo de luz. E muitas vezes, irmãos, ele vem dentro da igreja, muitas vezes até dentro da igreja, com sapatinho de lã. Mas aqui tem homens e mulheres de Deus com a espada do Espírito para combater todo o mal. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Cuidado. Não abra a porta da sua casa. Lembra de Davi? Em vez de ele estar no campo de batalha com seus soldados, está dormindo à tarde, tirando uma pestaninha à tarde. E na hora que ele tirou a pestana à tarde, ele sai na varanda da casa. Aí dá uma olhadinha assim. Aí tem uma mulher bonita tomando banho. Pelo que eu entendo, à luz da palavra, ela sabia que ele sempre estava ali andando naquele local. Por isso que eu falo que o inimigo, ele não brinca, ele vai engodando a pessoa. Para depois, plá! Ai, errei! Quantas vezes você vem na igreja e Deus falou e não deu ouvido? Quantas vezes você brincou com a palavra e não deu ouvido? A queda é fatal. Aí, meus amados irmãos, olha só. Davi dá uma olhada, diz: essa mulher, um dos homens que trabalhava ao lado de Davi, olha na cara de Davi, teologicamente falando, é mais ou menos isso aqui: Davi, quem é aquela mulher? O cara fala assim para ele: é mulher de Urias, neta de fulana de tal. Dá a ficha todinha, genealógica praticamente, para Davi, dizendo assim, em outras palavras, o rapaz queria falar na cara do Davi, só não falou isso, mas ele queria dizer assim: o senhor tem tantas quantas mulheres à sua disposição, rei. Não vai pegar essa mulher casada, vai dar ruim, rei. Vai dar mal. Corta este mal. Ela é mulher do soldado, o senhor é um soldado valoroso, rei. Mas o inimigo, irmãos, lá fora já está lá fora. Ele bagunça lá fora e está lá fora e assim por diante. Só que ele não quer bagunçar lá fora. Ele quer bagunçar aonde? Aqui dentro. Mas aqui dentro é a casa de Deus, aonde tem a palavra de Deus. Tem que permanecer aqui. O que nós precisamos fazer? Cortar o mal antes que cresça. Davi não cortou, o que ele fez? Mesmo o rapaz dando a ficha técnica para ele, dizendo assim: ô rei, se toca, traz ela aqui para mim. E pecou. E o profeta depois, perto do neném nascer, mete o dedo na cara dele, porque Deus não põe pecado debaixo do tapete. Deus não joga pecado debaixo do tapete. Olha aqui para mim, pecado na igreja não caduca. Você que está ouvindo aí também na internet, pecado não caduca, não tem data de validade. A data de validade vai cortar quando você confessar. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, que aquele ou aquela que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca prosperará. Mas pastor, que palavra forte, não, meu irmão. Ah, irmão, vamos balançar para lá e para cá, vamos dançar e para lá e para lá. Não, aqui é a palavra de Deus para sua alma, para o seu coração. Aqui não é casa de massagem, aqui é casa de Deus. Onde Deus fala, onde Deus tem responsabilidade com o seu povo na face da terra. Ou então vamos trocar a placa da Assembleia de Deus, colocar casa de massagem. Aqui não é. Aqui ninguém vai fazer massagem nos seus ouvidos. Aqui Deus vai falar cara a cara com você. É hora de cortar o mal antes que cresça na sua vida. Não brinca com o pecado, o diabo não brinca. Ô, pastor, que palavra dura. Então nós vamos pintar essa igreja aqui tudo de preto. Colocar neonzão, neon aqui. Jogar gelo seco. Colocar as bandonas fazer. Aqui é Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Aqui não é casa de brincadeira. Aqui é Ministério do Belém. É desse jeito aqui. E lá no Belém é do mesmo jeito, na nossa sede maior. Palavra de Deus, meus amados irmãos. Pecado não caduca, não envelhece na igreja. Tá bom? Olha lá. Davi errou, pecou. Mas vamos para frente. Para terminar. O mal que Josué não resolveu lá atrás, quando Josué está com 80, quantos anos? 80, Caleb também. Ao Senhor, um dia ele chega para ele e fala: Senhor, tem uma herança para mim, alguma coisa por aí ainda? Não? O Senhor diz: tem. Tem essa terra, capítulo 13 de Josué. Essas terras. E a terra dos filisteus também está aí. Mas, Senhor, o quê? Terra dos filisteus. Mas estou velho e tal. Está velho, mas é inteligente. Vai trabalhar com jovens. Porque ele vai usar a inteligência dele, mas ele vai trabalhar com a juventude. Vai tirar força dali e com a inteligência dele. Mas diz, mas tem a terra dos filisteus. Lá atrás, lá no livro de Josué. Josué acabou com os filisteus, sim ou não? Sim ou não? Olha só, ele não tratou todos os amalequitas lá atrás, criou o quê? Rei e conselheiro. Agora ele diz, tem a terra dos filisteus também. Ah, é, Senhor? É. Ou seja, trata, passa a espada em tudo. Ele passou? Não. Quando não passa, cria o quê? Gigante de 3 metros de altura quase. Olha para alguém e diga assim, cuida deste mal. Trata ele. Senão vai criar um rei. Vai criar conselheiro. E vai ter até gigante. Cuidado nesta noite. Trata o mal antes que ele cresça. E daqui a pouco, irmãos, ele vai para possuir a terra. Possuir as terras e assim por diante. Mas não faz o serviço perfeito. Quando ele não faz o serviço perfeito, daqui a pouco, lá na frente, quem é que nasce? Já pensou? O nascimento desse menino, Golias, como é que foi? Está lá a parteira. E daqui a pouco começa a puxar pela cabeça o menino. Saiu 20 centímetros. 30 centímetros, meio metro, 75 centímetros, quase um metro. Já pensou? Porque foi um mal que não foi tratado lá atrás. Nasce quem? O grande Golias para afrontar o exército do Deus vivo. Meu irmão e minha irmã, trata o mal antes que ele cresça na sua vida. Amém? Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. para a glória do seu nome santo. Tinha mais coisas para falar, mas eu creio que já é suficientemente para você entender o que Deus quer falar com você. Vamos nos colocar em pé e vamos para casa. Corta este mal antes que cresça na sua vida, na sua família. Amém, meu irmão? Pastor, agora é final de ano. A empresa lá da champanhe. Tem garrafa de vinho. Aí tem um crente que não é liberto. Aí fala assim, senti até o gosto na boca. Não está liberto ainda. O dia que você for liberto de verdade, você tem nojo e quer jogar tudo fora. Amém? Você joga fora. Quando eu trabalhava na empresa e ganhava aquela caixona mesmo da hora da Mercedes-Benz, de cesta de Natal, vinha lá champanhe, ou então vinha um vinho, e assim, coisa boa. Vinha lá, eu olhava assim, eu conhecia demais, falei, poxa, é bom. Sabe o que eu fazia? Abria, estourava. Brei! Vai pra pia. O vinho também vai pra pia. Mas pastor, Jesus tomou. Um abismo chama outro abismo. Dá um copo de vinho para um alcoólatra, um ex-alcoólatra. Dá? Dá? Quem já bebeu sabe o que eu estou falando. Camarada, bebe um pouquinho, ele vai querer beber toda a garrafa de vinho. Salmista diz, Salmo 42. Um abismo chama outro abismo, outro abismo, outro abismo. Amém, irmãos? Isso é coisa de crente. Ah, pastor, mas meu filho não é crente. A geladeira lá tem cerveja, tem bibidaiada, tem tudo. Quem é o sacerdote de casa? É você? Você é a sacerdotisa da sua casa? Põe em ordem sua casa, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Põe em ordem. Ah, mas qual o problema, meu irmão? Você é o sacerdote da casa. É a sacerdotisa do seu lar. Põe em ordem o negócio lá, em nome de Jesus. Amém? Põe em ordem. É verdade que eu estou dizendo, põe em ordem. Aqui não, na minha geladeira não. Essa geladeira aqui não, essa geladeira aqui é santa, é coisas santas para santos comerem aqui, amém? Não aceite, é a mesma coisa de festa julina e assim por diante, não, meu irmão, quentão, não, mas o álcool já evaporou e tal, mas continua sendo quentão, é festa pagã, comemorando cabeça de João Batista para lá e para cá. Cristão não participa destas coisas. Você é crente para cortar o mal antes que ele cresça na sua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe, vamos orar agradecidos ao Senhor por tudo. Pastor Venâncio, Amâncio, olha aqui.